Olá, boa tarde. O Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, afirmou que Teresa Gonçalves apresentou a demissão da presidência da SATA por razões pessoais e de contexto e garantiu que não vão existir procedimentos suspensos devido às mudanças na administração.
Começar por dirigir uma palavra à senhora Presidente do Conselho de Administração da SATA, por saudá-la, agradecer o trabalho que desenvolver, reconhecer as suas razões pessoais para o efeito e também reconhecer com mérito e satisfação o seu compromisso de, até o último dia, fazer o que é da sua responsabilidade e competência.
A demissão de Teresa Gonçalves foi anunciada ontem pelo Governo Regional e acontece 4 dias depois de ser conhecida a decisão final do júri do concurso público para a privatização da Azores Airlines.
Ela não sai de mal com ninguém, tem as suas razões, os ciclos são os que são. Tivemos uma alteração da presidência do Conselho de Administração da SATA quando eu menos esperava e nós estamos aqui não para laborar sobre o problema, mas para encontrar as soluções de garantir todos os procedimentos que não ficarão suspensos nem interrompidos por causa da sua decisão por razões pessoais e de contexto.
Sobre a decisão do júri do concurso público da privatização, o líder do Executivo açoriano salientou que o processo decorreu com total independência e transparência, elogiando a capacidade técnica dos jurados. Já o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, disse que a administração vai gerir a SATA até o final do mês com o controlo do governo.
O Conselho de Administração, liderado pela doutora Teresa Gonçalves, está na plenitude das suas funções até ao final deste mês e tomará até ao final deste mês as decisões que tiver de tomar e o Governo estará cá para acompanhá-las. Um próximo Conselho de Administração, ao longo dos meses e dos anos, naturalmente, teremos outras oportunidades para ir analisando a situação da SATA.
O governante lembrou que a administração está a analisar o relatório final do júri sobre a privatização da Azores Airlines. Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP. O Presidente do Governo afirmou que o Plano de Orçamento para 2024 vai incluir denominadores comuns aos restantes partidos e apelou a quem esteja de boa fé a aproximar-se das posições do Executivo.
No programa do Governo eu pude incluir, para além do programa eleitoral da coligação, denominadores comuns às restantes forças políticas e partidárias representadas no Parlamento. Assim farei nas antepropostas das orientações de médio prazo e do Plano de Orçamento para 2024, com a boa expectativa que quem queira estar de boa fé e fazer parte da estabilidade se aproxime para garantirmos exatamente os consensos possíveis, sem prescindir das diferenças, porque a democracia também é feita de diferenças.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, sobre a reunião com o Chega, tendo em vista o orçamento para 2024, o chefe do Executivo lembrou que na legislatura anterior, líder do partido na região demonstrou abertura para aprovar um segundo orçamento, caso o Presidente da República não tivesse optado pela dissolução na Assembleia Regional. Bolieiro adiantou que a orgânica do Executivo açoriano, que tomou posse em março, deverá ser publicada na próxima semana e rejeitou atrasos na nomeação dos diretores regionais. O PSD Açores garantiu que terá uma atitude exigente perante o novo Governo da República para inverter o longo ciclo de desinvestimento nos serviços do Estado na região, verificado nos últimos 8 anos com os executivos socialistas.
Nunca teremos a postura subserviente do PS Açores quando em Lisboa havia um Governo da República Socialista. Somos exigentes com a República porque primeiro somos açorianos, só depois social-democratas.
Salomé Matos, deputada social-democrata, falava no primeiro dia dos trabalhos da sessão plenária ordinária da Assembleia Legislativa na Horta, após as eleições de 4 de fevereiro. João Castro, do PS, considerou a declaração política do PSD uma manobra de diversão para desviar as atenções do que realmente importa.
Aquilo que aqui hoje deveria estar a preocupar todos os senhores e os senhores deputados é esta situação impensável do desastre do caminho das acessibilidades, num processo de privatização da Azores Airlines, que culminará com a demissão da senhora Presidente do Conselho de Administração.
Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, fez questão de recordar os responsáveis pela mobilidade.
Em relação às obrigações de serviço público de transporte aéreo, em que o Governo da República atrasou durante quase 2 anos esse concurso, prejudicando gravemente os Açores.
Por sua vez, António Lima, do Bloco de Esquerda, lançou um repto ao Governo Regional.
Qual é o impacto que estima da política fiscal do programa da AD nos Açores? É que o choque fiscal que a AD propõe vai significar uma brutal quebra de receitas para os Açores.
Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, disse que o partido terá uma posição sempre reivindicativa e com a mesma crítica ao Governo da República, seja ele qual for. E ainda deixou uma pergunta ao Bloco de Esquerda.
Por parte do Bloco de Esquerda é sempre a mesma posição, é o que é que os senhores pensam sobre isto? Mas o que é que o Bloco pensa sobre isto? Por ou contra a redução fiscal ou não?
O deputado José Pacheco do Chega esteve de acordo com a postura do PSD, mas disse que ainda não viu nenhuma solução para os problemas da região.
Os senhores dizerem que só açorianos, não os sobretudo açorianos. A parte que está mesmo a falhar é saber se os senhores vão ter o poder e o peso institucional e político que aqueles senhores não tiveram.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, recordou que foi Luís Montenegro que levantou um processo disciplinar a Lídia Bulcão, na altura deputada à Assembleia da República, que votou contra a Lei do Mar em 2013 e que agora a nomeou Secretária de Estado do Mar.
Esperemos que, de facto, este episódio da agora nomeação seja um ato de contrição àquilo que o Partido Social Democrata pensava em 2013. Porque, quando não, os ecos de aviso da senhora deputada Célia Matos cairão para as calendas gregas.
Os trabalhos parlamentares prosseguem esta quarta-feira na cidade da Horta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A obra de construção da segunda fase da variante à Horta, na Ilha do Faial, já arrancou, apesar da controvérsia gerada em torno do traçado da estrada que atravessa uma área habitacional na zona alta da cidade.
E não foi, não por responsabilidade de quem tudo fez para que isto acontecesse, mas para que, por causa de outros, que valorizaram mais o seu interesse egoísta do que o interesse coletivo. Isto atrasou, mas não nos demoveu da vontade de realizar.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo, falava ontem na cerimónia de lançamento da primeira pedra da obra. O chefe do Executivo referia-se ao abaixo assinado, apresentado no Parlamento, por um grupo de cidadãos contra o traçado da obra, bem como uma providência cautelar interposta pelos proprietários de um dos terrenos expropriados pelo Governo Regional para a construção da estrada, alegando incumprimento de procedimentos legais. Também o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, realçou a importância do investimento.
O município não vacilou. Os faialenses não vacilaram. Reforço, os faialenses não vacilaram e não demos argumentos para que a segunda fase da variante à cidade da Horta fosse uma vez mais adiada. Em todos os grandes investimentos tem de haver um momento para o diálogo e reflexão sobre as melhores soluções, um momento para decidir e uma fase para avançar e executar. E foi assim que trabalhámos em todo este processo.
A empreitada contempla a construção de uma via com 3 faixas de rodagem, com uma extensão de cerca de 3 quilómetros, com ciclovia, passeios, estacionamento e iluminação pública, que atravessa a zona alta da cidade, junto a uma área habitacional. Um sismo com magnitude de 2.4 na escala de Richter foi sentido na Ilha Terceira, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Segundo o Civisa, o abalo foi sentido por volta das 9h40 da manhã e teve epicentro a cerca de 4 km a sul dos Altares. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias dos Altares, no concelho de Angra, Angra e Biscoitos, no concelho da Praia da Vitória. O evento foi ainda sentido com intensidade 3 nas freguesias do Raminho e 4 Ribeiras. O sismo insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os próximos dias 26 e 27 de abril serão inteiramente dedicados à mulher. A Universidade dos Açores vai receber o primeiro Congresso Açoriano na Saúde da Mulher, organizado por Noélia Arruda, especialista em nutrição para a fertilidade, em que a partilha de conhecimento e experiências sobre nutrição, medicina, enfermagem, psicologia, entre outras áreas, servirá como um ponto de viragem para abrir horizontes na região. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nos diversos painéis, a nutricionista irá percorrer as várias fases da saúde da mulher, com início na menarca, passando pela fase fértil, a gravidez e a menopausa, completando o ciclo com a saúde infantil. O dia 26 estará direcionado para a adolescência, a atividade física, menopausa, perimenopausa, transtornos ginecológicos e estilos de vida associados.
E neste período da manhã eu realmente destaco uma nutricionista que vem, a doutora Inês Tomada, que ela vem do Porto, vem falar sobre a questão da nutrição na adolescência. Acho que é extremamente importante desde aí começar com um apoio em termos de educação alimentar. E depois também tenho a doutora Luísa Santos, que é farmacêutica e coach, e que ela trabalha na área da menopausa e tem feito aqui um trabalho fantástico. Como moderadores temos a doutora Cristina Vaz de Almeida, que é da Sociedade de Literacia para a Saúde. Acho que é muito importante termos aqui este apoio, porque tudo o que nós sabemos e o que nós conseguimos implementar tem a ver com a literacia e com os nossos conhecimentos.
Já o foco do segundo dia será a gestação, a saúde mental durante o período perinatal, bem como a amamentação.
Temos uma nutricionista que vem falar sobre a gestação, o exercício físico também por uma colega de São Miguel. Temos uma pediatra também que vai abordar este painel, que é a doutora Patrícia Gal. Depois temos aqui um painel à tarde, vai ser muito integrado na questão da saúde mental, onde ter aqui a doutora Catarina, que ela é psicóloga, vai dar aqui umas estratégias de comunicação para a proteção da saúde perinatal. Depois temos a parte da tarde em que vamos abordar aqui mais a questão da diversificação alimentar com técnicas de aleitamento materno, em que eu destaco a enfermeira Carmen Ferreira, que tem feito um trabalho fantástico. E depois temos aqui uma visão também na introdução alimentar, massagens e infantis por uma colega fisioterapeuta, e depois também avaliar aqui a saúde oral com o Dr. Miguel Sousa Lima.
Entre os vários aspectos que podem implicar a saúde feminina, Noélia Arruda refere que a obesidade infantil, em que a taxa mais elevada do país é a dos Açores, pode ter um grande impacto no futuro da mulher que pretende engravidar. Além disso, a especialista em nutrição alerta ainda que em casos de aborto ou na sua prevenção é necessário haver tanto óvulos como espermatozoides nutridos. Desta forma, é igualmente importante explorar a saúde masculina. O evento visa reunir profissionais para abordar a saúde e longevidade feminina numa visão integrada e multidisciplinar e contará com moderadores, palestrantes regionais e nacionais. Destina-se a psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, dentistas, educadores e outros especialistas.
Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, é já amanhã que começa o Campeonato Europeu de Canoagem de Mar na Ilha Terceira. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Rui Câncio, técnico nacional de canoagem de mar, ele que esteve ontem à conversa com Odília Borges no Mudança de Turno aqui no Rádio Clube de Angra, numa entrevista onde também marcaram presença Fábio Menezes e Rita Ferreira. Ora, Rui Canso fala desta prova que vai realizar-se na Ilha Terceira.
Acima de tudo é um orgulho muito grande estar presente no primeiro campeonato internacional de canoagem de mar que se realiza nos Açores, e acima de tudo estar a acompanhar o excelente trabalho que o Fábio tem feito aqui na Associação de Canoagem Regional dos Açores, e obviamente que isto é há de ser o primeiro, não tenho dúvidas nenhuma, que há de ser o primeiro de muitos eventos, pois os Açores, aliás todas as ilhas, quer os Açores, quer a Madeira, têm excelentes condições para a canoagem de mar, e o Fábio em boa hora e muito bem apostou em apostar em querer trazer a canoagem de mar e fazer com que a canoagem de mar cresça nos Açores, e obviamente que isto é o primeiro grande ponto e o culminar de um excelente trabalho, como eu disse anteriormente, realizado pela Associação Regional dos Açores de Canoagem, trazer primeiro a criar uma equipa e promover a canoagem junto das coletividades e da população açoriana, que depois avançou para o passo seguinte, criar um grande evento internacional, e isso hoje é uma realidade, e estamos aqui para esse grande evento, e sinto-me muito orgulhoso em ter contribuído e ter colaborado naquilo que pude, sempre lado a lado em parceria com o Fábio, e trazer hoje aqui uma equipa nacional e ser testemunha deste primeiro grande evento que, segundo as previsões, vai ter excelentes condições e vai ser um grande evento.
Rui Câncio fala igualmente das condições de mar que vão estar nos dias das provas.
Pelas previsões, vamos apanhar condições duras e brutas, ou seja, perfeitas para o downwind. Vão ser condições exigentes e perfeitas para a canoagem de mar, e será uma excelente promoção do evento, porque isto é mesmo canoagem de mar, e muitas vezes temos esse problema de encontrarmos sítios em que nos consigam dar essas condições de segurança, de logística, a nível de alojamento, de segurança de barcos de apoio, de portos de entrada, portos de saída, de sítios para se largar, sítios para chegar, e a terceira tem tudo para ser uma excelente referência internacional, e por isso é que eu disse há pouco que seja a primeira de muitas, porque aqui, com estas condições naturais, com este dinamismo, com esta vontade e com este gosto que o Fábio está a trazer à modalidade, eu penso que o próximo passo será um mundial, e eu não tenho dúvidas nenhumas que iremos ter.
Europeu de Canoagem de Mar, já a partir de amanhã, 11 de abril, até ao próximo domingo. Não se esqueçam a existência da Fanzone na zona do Porto das Pipas, com muita animação também em terra.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.